Bom, nós estamos na nossa série Gestão Pública e hoje nós estamos com a presidente do Observatório Social de Maringá, Juliana Lenza. Observatório Social que fez história na cidade, virou um modelo para o país. E o que é a participação cidadã, organizada ou não? Vamos conversar sobre estes temas com Juliana Lenza. Juliana, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Eu que agradeço o convite para estar aqui.
Bom, o Observatório Social tem uma história, da qual a gente já conversou algumas vezes sobre isso, e é uma história positiva. Como é que você avalia o papel do Observatório hoje, ao longo dessa história? E o que, que fica de lição, um pouco, dessa história do Observatório?
Olha, realmente é uma história longa. O Observatório Social de Maringá, na forma como ele atua hoje, fazendo o controle social da gestão pública, promovendo educação fiscal, ele já atua há mais de 13 anos. Então, nós temos realmente uma história, muitos resultados para apresentar, aqueles resultados que a gente consegue medir, que são aqueles resultados de economia, que advém do controle de licitações, acompanhamento de contratos. Mas tem um resultado também muito importante, que é mais difícil de medir, que é esse de mostrar que a participação cidadã organizada é possível. Então, nesse sentido, nós temos como missão, inclusive, promover a maior participação do cidadão na gestão pública. Nós temos como missão aproveitar esse exemplo de atuação concreta que nós temos na área da fiscalização, do acompanhamento de contratos e de licitações, para mostrar que é possível o cidadão se organizar. E aqui é um modelo de organização realmente admirável, né? Porque são cidadãos organizados de diversos segmentos da sociedade, segmentos profissionais, formando uma organização que é mantida por associações, empresas e pessoas físicas locais que doam recursos todos os meses para manter essa associação funcionando. Então, é realmente um exemplo admirável, né, de união, de organização e de bons resultados.
Isso estimula a participação. Se você pensar na história do Observatório, o número de pessoas envolvidas melhora a cada ano, ainda há uma resistência a essa participação?
Melhora, a participação melhora. Nós temos mais de 60 voluntários cadastrados, temos os voluntários que atuam mais rotineiramente no comitê gestor, temos uma equipe contratada também, mas eu acredito que essa atuação, ela faz as pessoas pensarem diferente. A gente vê que Maringá é diferente por conta dessa atuação. É diferente tanto em relação à participação das pessoas, ao que elas esperam da gestão, o que elas esperam dos cidadãos, né, de todos nós que estamos por aqui, mas é diferente também com relação à própria gestão pública, que sabe que tem organizações atuantes, né, acompanhando a gestão, olhando com olhos técnicos, né, com análises isentas, olhando e verificando o que está realmente sendo feito, acompanhando realmente. Isso muda a forma do gestor trabalhar também.
Quantos anos de observatório?
O Observatório Social de Maringá foi criado em 2003, como sociedade eticamente responsável. As primeiras ações foram ações voltadas especificamente para a educação fiscal, ações que permanecem até hoje. E depois, um pouco mais adiante, 3 anos depois, as atenções voltaram para o acompanhamento de contratos e de licitações públicas, que acabou sendo essa área que chama mais atenção por conta dos números que consegue apresentar, né? Mas desde 2003, a associação Observatório Social de Maringá funciona e as atividades vieram sendo somadas, né? Então, aquelas iniciais de educação fiscal, principalmente concurso de redação, o teatro, o Alto da Barca do Fisco, ainda são promovidos pelo Observatório. O concurso de redação está aí na sua 15ª edição já. E aí associamos a fiscalização, ao acompanhamento da gestão pública.
Juliana, 15 anos do Observatório, praticamente, pensando no ano passado, né? Uhum. Esse ano 16. Quando você fala de uma atuação em relação ao poder público, eu acho que talvez com os anos amadurece, uhum, e ganha mais respeito. Mas a relação é difícil com o poder público?
Olha, a nossa experiência é de Maringá. Então, aqui aconteceu algo bastante peculiar. Nós recebemos visitas constantes de pessoas de outras cidades, de outros estados, querendo replicar nas suas cidades a estrutura de um observatório, a atividade que a gente faz aqui. E daí nós conseguimos ver como cada lugar tem as suas peculiaridades, as relações são diferentes em cada lugar. A própria história do observatório, quando nós pensamos como ele nasceu aqui, nasceu de uma indignação da sociedade, com uma história que foi triste na cidade. Então, ele já nasceu da união entre sociedade civil e administração pública também. Já houve ali uma aceitação dos gestores daquele momento, da necessidade, a respeito da necessidade de se formar algo que trouxesse o cidadão para mais perto da gestão. Então, esse histórico já traz um relacionamento diferente em si, porque aqui a administração pública respeita o trabalho do Observatório Social. Em muitos momentos, é claro, nós discordamos. As análises do observatório são técnicas, né? São isentas. Mas há aí alguns embates que todos acompanham, né? Quando nós discordamos com relação a entendimentos. O que é importante sempre é transparência e acesso à informação. Isso é a base do nosso trabalho. Né? Hoje garantidos por lei. Acesso à informação garantido por lei, com prazo para atendimento. Então, isso é o mais importante e essa é a nossa luta diária. Nós não podemos admitir retrocessos. Então, o que seria uma relação ruim, difícil, no exercício do nosso trabalho, seria aquela que nos dificultasse o acesso à informação. Até agora, não podemos dizer que temos essa dificuldade. E isso, inclusive, é um desses pontos em que eu digo que Maringá é uma cidade diferente. Aqui já há essa cultura do respeito ao direito de acesso à informação.
São quantos observatórios replicados no país?
São mais de 130 no país hoje. E há iniciativas, inclusive, fora do Brasil, também inspiradas aqui no Observatório de Maringá. Nós sabemos que há na Argentina, na Colômbia, no México, nós já recebemos visitas aqui, sabemos que foram criadas organizações, claro, sempre um pouco diferentes, né? Mas inspiradas nessa experiência daqui.
Você falou que Maringá tem alguns diferenciais. Isso acontece em outras cidades? As coisas são mais difíceis para outros observatórios?
São mais difíceis, isso nós podemos afirmar. A gente recebe aqui essas pessoas que contam as suas experiências e especialmente com relação ao acesso à informação, porque nós dizemos assim, olha, por exemplo, com relação à nossa metodologia de trabalho. Nós pedimos, acompanhamos, por exemplo, um edital de licitação. Então, acompanhamos a publicação. Se temos alguma dúvida, pedimos vista do processo, pedimos esclarecimentos para o gestor. Isso, de uma maneira ou de outra, bem ou mal, sempre é respondido. Mas nós recebemos pessoas aqui, de outras cidades, que diziam o seguinte, não, minha cidade ninguém responde isso não. Eu pergunto, ninguém responde. Ninguém sabe. Ah, o prefeito alugou um prédio, está lá vazio, ninguém sabe para quê. Nós fizemos um ofício perguntando e ele simplesmente não responde. Então, as pessoas chegam a se admirar de que aqui nós temos resposta. Pode ser incompleta ou pedimos novamente, mas a resposta vem. Então, sim, nós somos aqui diferentes. Precisamos melhorar muito ainda, como o Brasil todo precisa ainda melhorar. Mas já estamos à frente da grande maioria dos municípios do Brasil, com toda certeza.
Esse poder que o observatório tem de fiscalizar, buscar transparência, representa quantos por cento do total que poderia ser fiscalizado?
Olha, na nossa última prestação de contas, que foi no ano passado, nós chegamos à conclusão de que analisamos 5% dos processos em tramitação, daqueles que geram despesa para o município. É um número pequeno, né? É a nossa capacidade de análise, mas tem um resultado muito grande, tem um resultado multiplicador, inclusive, né? Que é esse do cuidado do gestor, porque ele sabe que há alguém olhando. Então, além daquele resultado para cada processo, tem o resultado da prevenção geral, vamos dizer assim.
Então, você considera que, por mais que vocês consigam fiscalizar 5%, os 95%, de certa forma, a gestão pública não ousa errar, porque ela sabe que dos 5 isso pode gerar algum efeito.
É o que nós esperamos.
Agora são 20 vezes. Vamos pensar assim. E você tem experiência, contato com outros observatórios. E a gente vive um país onde políticos falam transparência. Essa nossa série, gestão pública. A gente quer entender e passar para o cidadão que nos ouve o que é uma gestão pública responsável. O quanto esse país perde, na tua opinião, por falta de gestão? Se vocês com o trabalho são 5%, quantos por cento desse país se perde?
Olha, isso é uma matéria muito importante, porque nós nos preocupamos muito com o que se perde por conta da corrupção, que é muito. São muitos os cálculos, muitas as metodologias, nós sabemos que são bilhões, né? Mas se perde muito por má gestão, talvez até mais. E nesse ponto, transparência, eu acho que falar em transparência é resumir um dos grandes desafios que nós temos na gestão no Brasil hoje. A transparência veio prevista já na Constituição Federal de 88, mas ela veio à tona, realmente apareceu na legislação, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe a ideia dos portais de transparência e que disse o seguinte: olha, uma gestão responsável é uma gestão planejada e transparente que evite riscos. Então, isso resume tudo, na minha opinião, do que seja o nosso grande desafio hoje. A transparência, né? O gestor tem que planejar as suas ações, tem que publicar o seu planejamento, tem que justificar as suas decisões, tem que escolher a melhor opção. E, para isso, ele tem que mostrar quais foram as opções que ele considerou. Esse é o desafio do gestor. E isso, se atendido, permite uma melhor participação do cidadão, porque só com boa informação, com uma gestão transparente, o cidadão bem informado pode participar. Quando ele participa, ele influencia na escolha das políticas públicas, ele consegue influenciar na escolha do gestor, ele consegue mostrar onde realmente a atuação pública é mais necessária e, claro, ele também previne a corrupção.
Isso significa, na tua opinião, que o cidadão tem que participar de associações de bairro, que ele tem que participar de conselhos, que ele tem que participar de todos os espaços que ele puder. E aí eu quero complementar essa colocação e quero a tua observação em relação ao o que a gente escolhe às vezes. Quando você fala do gestor, você fala que se perde mais às vezes por má gestão do que por corrupção. E a gente vota em alguém para fazer uma gestão. A gente vota no lado errado da pessoa, ou seja, a gente vota em uma pessoa que vai talvez não ser competente o suficiente para gestar o nosso recurso, nosso dinheiro.
É muito difícil essa resposta, Gilson. Mas eu penso o seguinte, há gestores bem intencionados, políticos, vamos dizer assim, bem intencionados, um discurso de transparência, mas ser transparente não é fácil. Quando se começa a gestão de verdade para valer, aí nós vamos ver se aquela intenção era realmente firme. Porque se começa uma gestão com ações voltadas à transparência, mas a transparência tem o seu preço. Por quê? Imprensa bem informada, cidadão bem informado, cobra mais. E o gestor tem que estar preparado para se explicar. E quando ele não se sente preparado para se explicar e não tem a disposição de se preparar melhor, ele dá um passo atrás. E nós vemos um retrocesso na transparência. E isso é um caminho que se repete. Então, escolher o gestor, eu tenho a impressão de que nós precisamos hoje tentar escolher quem tenha conhecimento de gestão pública. E eu digo isso não em relação simplesmente à técnica da gestão, mas saber o que é o interesse público. Não basta simplesmente saber administrar uma empresa. Nós precisamos do administrador, do empresário, a sua experiência, a sua expertise com relação à eficiência na gestão. Mas é preciso saber que a gestão pública é um pouco mais difícil, porque se lida com o todo e tem que prestar contas para o todo e precisa ter disposição para isso. Então, acho que nós precisamos olhar com um olhar um pouco mais abrangente na escolha. Aí vamos ver se a gente tem opções, né? Com critérios tão seletivos.
Juliana, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui na nossa série Gestão Pública.
Eu que agradeço, Gilson. Muito obrigada.
Conversei com Juliana Leza, presidente do Observatório Social, em sua segunda gestão. Falamos um pouco sobre o que é a transparência, o papel do Observatório, quanto que ele replicou nacionalmente, que é um sucesso de ação, que, como ela mesma falou, consegue fiscalizar 5% dos gastos. Imagina nesse país se nós tivéssemos 100%, o que ele não seria.